Vou sugerir uma pauta. Que a gente não precisa pesquisar. Melhores chocolates.
Que isso não vai render, cara.
Rende.
Uma hora e meia.
Uma hora e meia a gente consegue falar de chocolate.
Consegue?
Consegue.
Não consegue, cara.
Eu
consegue.
Acho que o pipoca é menos. Ah, merda.
E se, só que... e se a gente for tipo assim, então, não chocolates, mas tipo, comidas do passado, tá ligado?
Ou comidas ruins.
Coisas
nostálgicas.
Comidas boas, comidas ruins. É.
Pode ser, comida é um tema ok.
Eu acho que é isso que eu tô querendo dizer. Essas são pautas que a gente não precisa estudar. Eu sei muito bem o que eu penso sobre comida. A gente pode fazer a pauta agora em tempo real. Tipo, o que a gente pode falar sobre comida? Bota aí, macarrão com feijão. Foda. Isso aí já vai render uns 15 minutos.
Não. Vai tomar teu cu.
Acabou.
Você está ouvindo Hipocast.
Certa vez eu fui pra Curitiba passar um fim de semana lá, eu era bem jovem, eu devia ter uns 18, eu tinha acabado de fazer uns 18. E fomos eu e mais dois amigos nossos aqui. Eu fui pra lá com dinheiro contadinho, assim, sabe? Só que contado errado, porque eu sou ruim de matemática. E aí eu gastei toda a grana que eu tinha, tipo, na metade do primeiro dia. O resto dos dias que eu ia passar lá, ou seja, mais dois dias e meio, tinha dinheiro pra comer. E eu tinha me sobrado, tipo, 20 reais. Aí eu comprei 20 reais, tudo em polvilho. Sabe aqueles biscoitos de polvilho que vende nas lojas americanas, salgado?
Biscoito Globo.
É, tipo biscoito Globo, só que pior, né? Porque biscoito Globo só encontra no Rio. Aí a gente comprou um monte de... Eu comprei um monte de biscoito de polvilho. E passei dois dias comendo só biscoito de polvilho. Eu tomava café, biscoito de polvilho. Almoçava biscoito de polvilho. Jantava biscoito de polvilho. E era o mesmo. Porque só vendia o de queijo. Não tinha o natural e ervas finas. Eu gosto muito de ervas finas e não tinha ervas finas. Aí só comendo o queijo. Polvilho de queijo. Chegou no segundo dia, eu tava, porra, fudido. Meu estômago tava uma merda. Porque também polvilho não tem valor nutricional nenhum, né? Não tem uma vitamina, um mineral, não tem nada.
Vitamina mineral.
É. Tem polvilho.
Vitamina de polvilho.
Só leva polvilho, água, sei lá. Mas água eu tinha.
Então, podia ter dissolvido o biscoito de polvilho, feito um shake de polvilho,
sei lá. Enfim, mas só tinha polvilho. E aí, chegou no final do último dia, a gente ia viajar no dia seguinte de manhã, os outros dois amigos que estavam comigo falaram assim, porra, Max, tu tá só comendo polvilho, né, pá. Nós vamos fazer a boa pra ti, nós vamos pedir uma pizza hoje à noite e tu come a pizza com nós e tal. Pá, pá. Falei, nossa, obrigado, agora sim, vou poder me alimentar com uma pizza. E aí só que eles falaram isso de manhã, quando nós estávamos comendo polvilho. E eu já daquela coisa, aquela boca, ai meu Deus. Sabe o Chaves quando fala do sanduíche de presunto?
O cara já tinha ressecado, né? De tanto comer polvilho, ele absorveu toda a água.
Eu tava mal, eu tava andando ruim, assim, tá ligado? Andando fraco, mancando, sabe? Meio ruim mesmo. E aí eu pensei, ai meu Deus, hoje à noite polvilho não, né? Hoje à noite comer pizza.
Porra, hoje à noite comer polvilho.
Hoje à noite fazer a pizza, eu estourar o polvilho.
E pensando, porra, daí já calculando, né? Eu vou comer pra caralho de noite, de manhã, não vou comer porra nenhuma, não vou comer polvilho, caralho, vou pra casa, eu vou chegar em casa e vou comer uma fruta, sei lá, vou comer alguma merda, uma barra de cereal, alguma coisa que me dê uma sustância, tá ligado?
O cara vai abrir uma laranja polvilho dentro.
É, cara, a gente vai chegar no Jorge, mas a sua ideia de ter comprado pura e somente biscoito de polvilho,
eu tinha 18
foi
anos,
horrível.
Eu tinha 18 anos.
É de tardada, meu Deus.
Qual o valor de um biscoito de polvilho?
Na época era 1,65 o pacote.
Porra, tu consegue comprar uma pera?
Cara, eu comprei 16 pacotes.
16 pacotes.
Nessa faixa, não lembro se exatamente 16, mas nessa faixa.
Imagina a atendente do caixa passando 16 biscoitos de polvilho. Só.
Não,
só
sobrou polvilho pra caralho. Eu não consegui.
Dois dias.
Dois dias e meio. Mas a última.
Porra, é polvilho pra caralho.
Não, o cara calculou lá. Não, 10 pacotes de polvilho por dia, tá bom.
Pois é.
Tardato, meu Deus.
Não, eu errei.
Meu Deus, como é que tu ainda tá vivo, cara?
Não. Isso tem, não é nada comparado às coisas merda que eu fiz nas aulas. Enfim. Aí comendo polvilho, e os caras falaram: não, hoje à noite nós vamos pedir a pizza. Aí eu falei: beleza, porra, pizza, caralho, pizza. Aí passei o dia inteiro, aí nós fomos no shopping, eles comeram lá no shopping, eu comendo polvilho, levava polvilho na mochila, tá ligado? Polvilho. E eu sou um cara...
A única... fazendo um caminho de volta pro hotel com polvilho, tá ligado, João e Maria?
A única coisa que tinha na mochila dele era polvilho.
A mochila pesava 20 gramas, né?
Só que tava super cheia.
E aí eles comendo lá, comendo no espoleto, comendo hambúrguer, o caralho, e eu, pô, polvilho. Foi horrível.
Cara, com um olhar de cachorro pedindo, né?
É. Aí, porra, beleza. Chegamos no hotel. Era tipo 5h30. E eu já assim, né? Pô, galera, já dá pra jantar, né? 5h30. Porra.
Cara, você foi pra Curitiba com 30 reais?
Não, é que eu tive que gastar com outras paradas que não sabia.
Ah, tá, okay. Tá, mas o que vocês fizeram lá em Curitiba?
Ah, foi tipo uma viagem. Ah, vamos ver Curitiba, vamos conhecer. Eu nunca tinha
ido. Conhecer Curitiba?
É. Tipo, ah, 18
é,
anos.
É uma cidade ok de conhecer.
É uma vibe massa, a gente fez bastante coisa
é
legal.
É uma vibe massa. Chegar lá é no Jardim Botânico, o polvilho.
Foi, pior que foi isso.
Porra, se tu tivesse ido num jogo do Curitiba e vendido esses 16 pacotes...
É, porra, empreendedor. Não, mas aí a gente viu umas paradas legais, a gente fez várias coisas legais lá. Mas aí eu tive esse problema da alimentação. Aí chegamos lá, 5h30 no hotel, eu... Pô, galera, já dá pra pedir essa pizza e tal. Eu, não, esperar um pouco, não sei o que e tal. Aí eu fui esperando.
Cara, que inanição!
Eu deitado na cama, assim... com fome... Mas eu pensando assim, porra, eu não vou comer polvilho. Eu vou deixar fome pra quando chegar a pizza, tá ligado? Eu vou lascar a pizza. Aí, quando deu tipo mais 7, eles falaram, não, vamos pedir a pizza. Aí eu falei, beleza, pedi a pizza aí e tal. Só que daí, eu tava indo tomar banho quando eles decidiram pedir a pizza. Eles falaram, você quer de quê? Eu pensei, bom, os caras já vão pagar a pizza. Eu não vou escolher sabor. E também não tava em posição de escolher sabor nenhum, porque a porra do sabor que viesse, eu ia comer e tá bom, né? Porra, calabresinha, entendeu? Um frango com catupiry. São quatro queijos, polvilho. Contanto que não fosse uma pizza de polvilho, eu amassava. Aí eu falei, pede o que peço o que quiser. Aí nosso outro amigo, tava eu e mais dois, o outro amigo tinha que descer na recepção pra resolver alguma coisa da saída, do check-out. Então ficou só um dos nossos amigos, o nosso querido Jorge, um abraço aí de Jorge. Nosso querido Jorge ficou de pedir a pizza. E aí eu entrei no banho, e o meu outro amigo foi pra recepção, e o Jorge pediu a pizza. Uma hora depois a pizza chegou. E eu já estava assim, ó... Não tenho palavras pra descrever a expectativa que eu estava sobre essa pizza, porque eu estava com muita fome, eu estava sem comer comida há 2 dias, né? Comida de verdade, somente por vídeo. E aí a pizza chegou, tocou lá embaixo e foram buscar. E eu fiquei no quarto, assim, babando, tá ligado? A boca enchendo de água. Eu falei, ai, cara, essa pizza, finalmente, vou poder me alimentar. E eu já tava pensando, eu vou encher o bucho de pizza e vou cair na cama e apagar até amanhã, vai ser muito foda. Aí... Aí a pizza chegou. Botaram a pizza na cômoda e abriram a caixa com a pizza. Quando abriram, eu fiquei em choque. Por uns 10 segundos. Eu não tive palavras pra dizer o que eu tinha visto naquele momento. Porque era uma pizza.
O Lovecraft.
Né? É, foi indescritível.
É o Cthulhu. Indescritível.
Indescritível. O que eu senti foi indescritível, tá ligado? Porque era uma pizza gigante, era uma pizza grande. Que era, só tinha uma pasta branca em cima, assim. Era só um redondo grande com uma pasta branca. Não tinha queijo, não tinha proteína, não tinha nada, a não ser uma pasta branca, assim. Aí eu olhei pro Jorge, o cara que havia pedido a pizza, e falei, do que você pediu a pizza? E ele falou, catupiry. Aí eu falei, só? Aí ele, eu adoro catupiry.
O cara pediu uma pizza só de catupiry, que filho da puta.
Não tinha queijo, não tinha molho. Era um pedaço de massa quente com catupiry. Mas assim, uma quantidade monstruosa de catupiry.
O cara pediu uma pizza só de catupiry.
Cara, eu com fome, eu morrendo de fome. E cara, catupiry é um negócio muito enjoativo, muito gorduroso. Tu não pode comer, tipo... 500 gramas de catupiry, tá ligado? Ainda mais na situação que eu tava. Cara, ele podia ter pedido qualquer coisa. Ele podia ter pedido brócolis, ele podia ter pedido bacon. Ele podia ter pedido portuguesa, presunto. Caralho, qualquer... se ele tivesse pedido uma só de mussarela, tava bom. Mas não. Ele pediu uma pizza só de catupiry.
Uma pizza de 16 fatias só de catupiry.
16 fatias de catupiry.
Aí, cara, eu peguei um pedaço da pizza de catupiry. E quando eu botei na boca... Ela tinha o gosto do polvilho de queijo. Era o mesmo tempero, tá ligado? O mesmo.
Yes,
Nós que temos comida você barulho. Acha overrated, Vitão?
Overrated?
Overrated. Eu tenho a minha. Catupiry.
Biscoito de polvilho, né?
A polvilho é uma merda. Pior que eu não enjoei, até hoje eu gosto de polvilho.
Cara, eu gosto, minha avó, ela fazia muita... Que ela chamava de rosquinha, só que não era rosquinha, era biscoito de polvilho.
É, aquele polvilhão, né?
É, mas ela fazia pequenininho também. Então, tipo, até hoje o polvilho da minha avó
eu
é bom.
Acho gostoso.
Acho gostoso.
No mercado eles vendem essas rosconas de polvilho envolvidas num celofane, tá ligado? Num celofane.
Ah,
e é horrendo.
É um bagulho seco. Duro.
Ah. É basicamente ar, né? Não dá pra vender por peso, porque é negativo o peso do bagulho.
Podia ter comprado pra gente gravar hoje, né? Puta que gosta de comida que engasga.
Tá, mas que comida vocês acham overrated?
Overrated.
Então? Cara. Eu vou ser polêmico aqui agora, hein? Eu acho que costela é overrated.
Como que é isso?
O pessoal paga muito pau pra costela e 90% das costelas que tu vai comer aí na rua...
Assim, não é a carne, não é a carne que eu mais gosto. A gente tem um vegetariano na mesa, então...
Eu não sou vegetariano.
Não é a carne que eu mais gosto, mas, pô, é uma carne boa, cara. Tu vai, tipo, pegar... É uma carne que pelo menos tem gosto, tá ligado? Sabe uma carne, um corte de carne que eu acho overrated? Filé mignon.
Filé mignon.
Eu acho filé mignon uma bosta.
Pior que é, filé mignon acho que é mais overrated que costela, pessoal.
É que, tipo, costela tu tem gordura entranhada. Gordura entranhada, inevitavelmente, vai dar sabor na carne. Filé mignon é um pedaço de carne, ponto. Se você não fizer o filé mignon com manteiga e uma porrada de coisa, ele fica uma merda. Ele só é macio.
Cara, Nutella eu acho overrated demais.
Eu acho Nutella uma merda. Essa é a minha realidade aqui.
Abraço pra Nutella.
Eu não gosto de Nutella. Eu prefiro assim, ó. Pega e fala assim, um creme de chocolate meio amargo. Ok.
Não,
muito melhor que Nutella.
Não, porra, não dá pra comparar Nutella com ganache, tá ligado? Ganache é 1 milhão de vezes
superior. Nutella é uma merda, cara.
Não é
uma
merda.
Doce de leite é infinitamente melhor que Nutella, pô.
É verdade. E eu não gosto de doce.
Um bom doce de leite é, mas...
E uma boa Nutella é Nutella. Nutella normal, não. Só existe uma.
É que se você falar um bom doce de leite, sim, mas um doce de leite ruim, mas então vou comparar com um creme de avelã ruim.
É, mas um creme de avelã ruim é melhor do que um doce de leite ruim.
É, não sei, cara.
Eu acho. Cara. Doce de leite ruim é insuportável. É muito. É, muita gordura solta, assim, sabe? É um negócio meio. Agora, claro, se pegar um doce de leite do Havana, tá ligado? Aí é uma foda pra caralho. O doce de leite uruguaio, aí beleza, não tem realmente como comparar.
É, mas, assim, eu não sou muito fã de doce, eu já acho Nutella. É que Nutella, ela ficou. Eu não acho Nutella ruim, não acho horrível. Mas o problema é o que a galera transformou Nutella. Todo mundo acha Nutella, tipo, a melhor coisa do universo.
É, e aí, tudo que é doce gourmet, eles metem Nutella. É churros com Nutella, é tapioca com Nutella. É,
sushi de Nutella, vai tomar
Nutella. Sushi de Nutella?
É. Eles, tudo que é doce e precisa dar um aspecto gourmet, porque o Brasil é uma merda, e a Nutella é caríssima aqui, o que em outros países não é a realidade, eles querem dar esse ar de gourmet, de caro, eles botam Nutella em cima, tá ligado? Tem milkshake com Nutella.
Cara,
brigadeiro com Nutella.
Deixa eu voltar pro sushi de Nutella. É com arroz?
É.
É arroz com Nutella. E uma alga.
Tá, hot de Nutella, por exemplo.
Não é ruim, tá?
Arroz. Não é ruim. Pode ou não ter a alga. Faz aquele empanamento ali, bota Nutella em cima depois.
Essa semana eu fui no...
Isso é bem comum. Ou bota uma frutinha no meio, assim, às vezes é um morango, assim. Morango em volta em arroz.
E Nutella.
E cara, aí desculpa. Tu frita e bota Nutella.
Por mais que Gohan não seja extremamente salgado, eu não consigo... suportar quem mistura doce com salgado.
Ah, eu gosto. Eu sou maluco.
Eu acho uma merda inacreditável.
Eu sou um fã do doce com salgado, mas o sushi de Nutella eu não gosto.
Eu não consigo, cara. Tu fica, tipo, acho que eu já contei isso pra vocês. Tem um cara que ele morou com meu pai durante muito tempo, consequentemente morei com ele, que o que, é que ele fazia? Era um dos bagulhos mais nojentos que eu já vi na minha vida. Ele pegava, fritava um nugget, abria um pão francês, no meio, pegava e passava doce de leite de um lado do outro, botava o nugget no meio, fechava e comia.
Deus me perdoe, mas é dentro.
E ele fazia isso toda noite.
Não, toda noite não. Toda noite é loucura. É, mas Deus me perdoe.
É um descontrolado aí. Toda noite não dá.
Porque vocês acham isso uma vez normal, é isso?
Cara, assim, eu nunca comi. Mas eu comeria pra ver qual ele é.
Não, cara, pelo amor
mas,
de
assim,
Deus.
Mas assim, eu acho que tem uma boa chance de ser uma merda foda.
Pô, doce de leite com nugget?
Cara... Eu sou muito mente aberta pra experimentar comidas, tá ligado?
É, eu também. Eu comeria quase qualquer coisa, assim. Tipo...
Não dá, velho. Não dá, meu Deus do céu.
Você comeria aquele... É Balu. Mas não é o ovo da Mongólia, é outro.
Babalu?
O Balu...
Você comeria Babalu?
É aquele que tem o feto dentro. Não é o podre.
Ah, tô ligado.
Dizem que é uma delícia.
Dizem que é uma delícia?
Dizem que é uma delícia.
Que é, tipo, é um feto de pato dentro.
Tá, mas isso é uma boa. Quais comidas estranhas que vocês topariam comer?
Balu.
Ah, eu acho que eu...
O que é Balu?
Cara, fora porque o aspecto do bagulho é muito asqueroso,
é,
né?
É asqueroso. E tem penas, tá ligado?
Bicho. É. Ah, já é desenvolvido nesse
já?
Nível?
Aham. Bico, caralho. Só que dizem que é uma delícia. E aí você bota sal e vinagre dentro.
Se você for levar em conta, ovo em si, se você pensar o que é nojento, né?
É, mas eu adoro enfim. Ovo.
Não gosto muito de ovo, mas é. Mas tem gente que come caviar, caviar é a mesma merda também.
Tá, eu tentaria comer o pato embrião lá. Como é que é o nome? Balu?
Balu.
Eu comeria, eu tentaria pelo menos.
Eu acho que é dentro. Eu acho não, tenho certeza. Eu tentaria.
Mas é um bagulho realmente tem um aspecto muito ruim.
Eu não sei se eu conseguiria. Tá ligado? Porque, tipo, visualmente não parece ser algo interessante.
É isso aí, comida típica da onde? Sabe?
É. South Asia.
Sim.
Ô, Mário. Como é que é? Sudoeste da Ásia.
Sudeste Asiático.
Sudeste Asiático. É. Mas é, essas comidas do Extremo Oriente tem umas bem diferentes. Agora, o da Mongólia eu não ia.
Qual que é o da Mongólia?
O que é podre. Eles enterram, deixam 60 dias e tiram.
O ovo?
É, esse eu não mando. Esse
por que
aí,
não?
É aquele que o ovo fica preto, né?
É
que ele fica cozinhando em terra vulcânica, tá ligado? Teoricamente.
Dizem que o cheiro é horrível. O cheiro de...
Mas daí, porra.
Ah, eu não comi coisa pior.
Tipo assim, se eu ver um cara comer na minha frente assim e falar... E achar foda, mesmo que seja um cara da Mongólia, um mongol. Eu tanco, eu tento, tá ligado?
É uma parada muito cultural, né? Porque, tipo assim, se você falar pra qualquer povo... Fora daqui que a gente come coração de galinha é meio absurdo também.
Ah, sim. Buchada de bode?
Né?
Olho de bode?
Olho de bode a gente não come, desculpa. A gente.
Não, nós nunca comemos, mas...
Porra, se não, desculpa.
Tu amassa um olho de bode?
Hã?
Tu amassa um olho de bode?
Eu acho que eu não teria coragem.
Tu?
Olho de bode?
Olho de bode. É crocante por causa da córnea?
É porque eu vi No Limite.
Antes, Zeca Camargo.
E o que é que eles falavam? É que, tipo, é crocante e aí quando ele estoura, sai uma gosma.
É.
Então é tipo...
É tipo um bombonzinho.
É, de olho.
É, só que em vez de chocolate é uma córnea.
Mas como é que é a textura deve ser do olho? É tipo uma cartilagem?
É. Eu acho que é uma cartilagem, parece.
É, meio nojento.
Eu acho que esse eu ia.
Cara, me parece uma textura bem asquerosa, né?
O Bear Grylls falou que a pior coisa que ele já comeu foi testículo de camelo. Ele disse que o problema do testículo de camelo é que... É, parece que tem areia dentro.
Ah.
Caiu no chão, né?
Falou que é muito seco, tá ligado? E dá... É, sica, tá ligado? Você sabe o que é sica?
Não.
É quando o gosto muito adstringente, a tua boca entra pra dentro. Sabe? Tipo quando come caju. Caju verde.
Não sabia que tinha o nome isso.
Sica. Não sei se tem nome. Isso aí minha mãe que fala.
Eu se dizia qualquer
não,
outra
não
coisa.
Sei.
Puxa, colega. Você gosta mais de chocolate do que eu.
E insetos vocês comeriam?
Tem, facilmente. É tipo camarão, porra. Come um gafanhoto.
Mas tem aquele esquema que inseto o pessoal nem come quase lá, né? É só pra enganar turista, otário mesmo. Né?
É.
Tipo assim, os caras comiam inseto, sei lá, em 1900 porque não tinha nada, tá ligado? Só que aí, hoje em dia, ninguém come mais. É só, tu vai lá no mercado e é tipo o mercado público de São Paulo, assim, que eles comem 60 pila num sanduíche.
Mas, tipo, no México, acho que é gafanhoto ou grilo, não lembro qual dos dois é tipo um negócio, comida de bar, tá ligado? Tanto que é por isso que o Chapolin é um desses bichos que eles comem no bar.
O Chapolin é um...
Uhum. Assim surgiu o nome do Chapolin.
No México também tem o mescal, né?
A larvinha do mescal.
No final da garrafa. Essa aí eu comia. Tranquilo.
É, porra, tá mais esterilizado do mundo. E aqui no Brasil tem, lá pra Amazônia, o pessoal come formiga.
Ah, mas Tanajura é bom. Já comeram Tanajura?
Não.
Farofa de Tanajura? É não. Top.
Mas eu comia porque, sabe por quê, cara? Comi inseto, sabe por quê?
Porque vai colho.
Porque eu já comi tatuíra,
Ah, tatuíra.
O que é tatuíra?
Caralho, como é que
você... Tá ligado aquela baratinha que se enterra na areia, na praia? Assim?
Ah, é um tatuíra o nome disso? É. Eu já me falaram que isso é corrupto.
Corrupto
o nome, né?
Caralho.
Esse é o Lula.
Eu já falei com um pescador uma vez, daí o meu avô é um cara que acha amizade em qualquer canto, né? Se estiver pescando, então... Então uma vez eu tava com ele na praia, caminhando ali, né? Tipo, mostrando pra ele. E aí ele chegou num pescador, assim, E falou, ô, que isca vocês usam? Porque meu avô é meio chucro e ele ia, sei lá, catar minhoca na areia, tá ligado? Uhum. Aí, que é isso que eles usam pra pescar no interior. Aí o cara falou, não, aqui, ó. Ele pegou e mostrou um balde com um monte desses...
Corruptos.
com um monte desses crustáceozinhos, né? Pequenininho que se enterra na areia. Aí meu avô olhou, o que é isso dele? Esse é o corrupto.
Aqui no sul chamam de tatuíra, mas lá no Rio de Janeiro chamam de tatuí.
Pra mim é corrupto. Corrupto é muito mais legal.
É uma cidade em São Paulo também.
É, tatuí. Mas eu descobri que uma galera acha asqueroso, assim. Só a possibilidade de tu conseguir consumir aquilo ali é um absurdo.
Eu não consigo comer todos os frutos do mar, por exemplo.
Quase tu não come.
Eu não consigo comer marisco, eu acho muito forte. Eu não gosto de
marisco. Nossa, eu acho que um dos que eu mais gosto é marisco.
Eu acho que é o único, na verdade, que eu não consigo consumir.
Eu adoro marisco.
Marisquinho? Muito bom.
Marisco com vinagre e balsamico.
Vinagretinho de marisco.
Vocês vão me julgar pra caralho agora. Eu sei que você é apedrejado aqui, mas eu não gosto de bacalhau.
Maluco.
Eu vou te falar o seguinte. Eu não sou muito fã de bacalhau, mas eu como.
Eu gosto
mas
pra caralho.
Mas tem muita gente que acha que é um dos peixes mais fortes.
Não, mas sabe qual que é a parada? Do bacalhau? Tem que comer um bacalhau em Portugal, lá em Lisboa.
Eu já comi um bacalhau de uma portuguesa, amigo. Não. E essa frase ficou muito mal. Não, mas eu já fiz. Uma portuguesa que veio de Portugal já fez um bacalhau pra mim, eu não curti.
É, mas daí pode ser uma portuguesa que não sabe cozinhar, porra.
Mas eu posso pra Portugal pegar alguém que não sabe cozinhar.
Não, porque daí tu vai num restaurante especializado em bacalhau, aí não vai ter correr esse risco, porra. É a mesma coisa que você falar, eu comi uma feijoada de uma brasileira e tava uma merda. O que deve ter de mulher brasileira que faz feijoada de bosta e é fácil. Tem que ir lá e comer.
Então, o bacalhau não é que nem o pastel de Belém, é bom.
Exatamente, o pastel de Belém é um lixo. Abraço pra Lisboa, abraço pra Belém. Mas o bacalhau é bom, o bacalhau é bem bom. E lá eles têm várias variações, né, do bacalhau. Tem um que eles chamam bacalhau espiritual.
Caralho,
não existe, né? Ele tá vazio.
Aí tem um que eles fazem só com batata palha. E a batata palha, ela fica tipo molenga, assim, tá ligado? Então, várias receitas diferentes. Acho que é lá... Ah, já faz tanto tempo que eu não lembro mais.
Pô, sabe o que bacalhau me lembrou? Quando a gente foi...
Bacalhau abraço, lembrei.
Quando a gente foi pra Penha, acampar não, passar o ano novo, você levou um prato de bacalhau, não levou?
Levei uma bacalhauada vegana, né?
Como é que funciona isso?
Pois é, a bacalhauada vegana, ela leva filézinhos de soja... E todos os temperos de uma bacalhauada clássica, só que não...
Sem bacalhau.
Só que, logicamente, sem bacalhau. E com todos os... Não só os temperos, os ingredientes, né? Também da bacalhauada clássica. Num molho com batatas. Só que as batatas... tem batatas inteiras, mas são menos. É mais um creme de batatas, assim, que eu faço. É muito, muito gostoso.
Só que, na verdade, esse ano novo me lembrou de uma outra receita. Que é muito mais interessante do que...
Vai se fuder.
Acho que o Rattle sabe dessa, mas a gente foi passar ano novo com uma galera numa cidade aqui perto. E aí a gente foi no mercado e a ideia era o seguinte: a gente não tinha entrado no racha da casa porque a gente ia pagar aí o mercado, né? A gente ia pagar o mercado, todo mundo se dividiu, os valores são iguais. Até hoje não recebi parte daquela grana, inclusive.
Eles me devem também dinheiro, tá?
É, mas aí o que acontece foi o seguinte: o Max olhou assim no mercado uma vodka e um iogurte. E ele falou. Pô, vamos fazer vodka com iogurte de morango, fica muito bom.
Fica bom.
É a melhor coisa que eu já comi na minha vida. Daí eu falei, cara, não sei se é uma boa ideia. A gente talvez possa, né, se decepcionar. Talvez não é tipo, o foco do negócio. Não vamos botar junto pra todo mundo pagar, porque às vezes o pessoal não bebe vodka, enfim. Aí ele, todo mundo vai pagar sim. Se ficar ruim, eu pago sozinho. Essa foi a proposta dele. Aí eu falei, então leva.
Eu nunca tomei isso até hoje e me parece um bagulho bem asqueroso.
É gostoso, cara. Eu só fiz errado.
Só fez errado, não. O cara botou 2 litros de vodka e um potinho de iogurte.
Exatamente.
Não é possível.
Chegou no dia, ele chegou com o copo, que parece o copo que o Rattle deu pra gente uns anos atrás, que era um líquido rosa, tá ligado?
É, ralo, né? Ralo meio transparente.
Aí eu peguei e só que assim, o que eu tinha feito? Ele tinha pego um negócio de 5 litros de água e misturado lá dentro.
Não, o bagulho veio naquilo.
O iogurte ou a vodka?
O iogurte.
O iogurte veio naquilo?
Veio naquele balde.
Então, e daí ele misturou num balde de, sabe, 1 litro tinha dentro daquele negócio. Aí...
Era um balde de iogurte rosa e eu lasquei vodka dentro.
Isso.
Foi isso.
Aí ele pegou e chegou e acho que ele não provou antes, ele pegou e me deu... Aí eu bebi e eu automaticamente tive vontade de vomitar. Porque foi a parada mais amarga que eu já provei na minha vida. Não tinha, tipo, nada
mas, próximo. Mas, meu Deus, o básico do básico é que se tu tem um ingrediente que tu não consegue tirar, tu coloca pouco primeiro e prova pra ver como ficou.
Não, mas a gente era louco.
A gente era louco. Não, eu vou jogar 1 litro de vodka e 5 litros de orgulho de fora, só porque eu sou retardado. Vai, como é? Todo mundo comemorou.
Cara, eu, meu Deus do céu, cara, eu acabei de dizer que eu passei 2 dias me alimentando de polvilho de queijo.
Aí eu provei aquilo. E eu olhei pra ele e falei, tu provou? Aí ele, não. Aí eu entreguei pra ele e ele teve a exata mesma reação que e pegou o pote meio de escondido, assim, e botou em cima da geladeira. E a gente passou o quê? 4 dias lá, né? 5 dias lá. Caraca. E o pote ficou em cima da geladeira.
O negócio ficou tão horrível que ele teve que esconder.
E na hora que a gente foi embora, o pote continuou lá. Eu acho que o negócio deve ter ganhado vida e tomado a casa pra ele, tá provavelmente. Lá,
e não pode fumar na grelha.
Na sala.
Na sala. Cara, eu lembro que quando a gente foi embora, o pote ficou descansado e aí subiu uma camada de gordurinha, assim, tomou algum processo químico, tá ligado?
Quais comidas vamos pro lado oposto. Quais comidas vocês acham underrated? Quais comidas que vocês acham que o mundo deveria provar e não...
Cara, eu provei recentemente. Isso não é underrated, mas nessa do o mundo deveria provar... Não, o mundo deveria provar gorgonzola com figos secos.
Não era com amêndoas?
Não. Figo seco e um pedaço de gorgonzola junto. Puta que pariu, cara. É muito gostoso.
O cara já tá... Tu vê que o cara varia entre um PF de merda, né? E um bagulho, tipo, um dia muito high society, tá
comi
ligado?
Comi polvilho, aí comi pizza de catupiry, aí comi...
Tu vê que a vida tá melhorando, né?
Não, é porque eu transito em vários setores sociais, né? Às vezes eu tô com pessoas pobres, às vezes eu tô com pessoas ricas. Aí dependendo do dia, eu como bem ou como mal.
O negócio, voltando pro que a gente tava falando, o negócio que eu acho que o mundo deveria provar, não é underrated no Brasil, né? Mas se pensar nesse lado, é o coraçãozinho de galinha.
Ah, coraçãozinho é bom demais.
É bom demais. O problema é que é muito ineficiente também, né?
É, tem que matar muita galinha.
Eu sempre pensei nisso, eu não sei como é que funciona essa
tu
logística.
Tu consegue 5 gramas do produto...
E não é caríssimo, né? E não é um bagulho caríssimo.
Mas é porque... Eu acho que não é caro, justamente porque o único lugar onde tem mercado é aqui, tá ligado? É. Tipo, o Brasil é um dos maiores produtores de frango do mundo. Uhum. E não exporta coração de galinha. Tá
ligado? É, faz sentido. É melhor, inclusive, é melhor assim, né? Não, ninguém deveria provar, não. Porque se a gente começar a exportar e virar uma delicatessen, fodeu. Coração de galinha vai custar mais caro que o camarão.
Puxa, colega. Você gosta mais de chocolate do que eu.
Underrated, aipinzinho frito.
Verdade. Underrated. Verdade. Não é melhor que polenta, mas...
Eu vou discordar, né? Porque, né, aipim frito pra mim é melhor que polenta, não mas é, tudo cara, bem, ok, tá, todo mundo tem direito.
Mas eu digo clareza e amor no coração. O aipim frito, ele é mais fácil de ficar bom do que a polenta. A polenta é difícil de acertar, mas a melhor polenta contra o melhor aipim, não tem jeito, a melhor polenta é melhor.
Eu acho justamente o oposto, o melhor aipim, ele é melhor que a melhor polenta, mas é muito mais difícil tu fazer o aipim ideal.
Então talvez eu nunca tenha comido o aipim ideal.
É que tu nunca comeu o aipim da minha avó, cara.
E também, a tua avó, né? Faz polenta?
A avó faz também.
Tinha que pedir um dia pra ela fazer os dois e fazer uma comparação oficial.
Vai que ela não sabe fazer polenta.
É, ela sabe fazer feijoada?
É, feijoada?
É.
Não costuma fazer.
É, aí ó, viu? Aí vai um gringo, come a feijoada da avó do Vitor e fala, eu comi a feijoada brasileira.
A avó de quem?
Ah, rato.
A avó do... É rato. É rato, não é rato. É rato.
Puxa, colega. Você gosta mais de chocolate do que eu.
Pinha é um bagulho que o pessoal não come muito, assim, fora do
Brasil,
do...
não.
Tipo, tem... É que é coisa de terceiro mundo, eu acho, né, aipim?
Raiz é coisa de terceiro mundo, né?
É um bagulho bem tropical, né?
Eu acho que ele é do noroeste, do continente americano. É coisa dos incas.
É porque assim, tem um monte de coisa, na verdade, que veio daqui, que foi pra Europa e se tornou foda, né? Tipo, batata... Tomate, milho. Eu sabia que no Peru tem tipo uma... Assim como a gente tem variação de banana aqui, que é tipo, a gente aqui tem banana da terra, banana caturra, banana prata, banana ouro. E a gente tem... normalmente um brasileiro sabe mais ou menos, não precisa saber muito, onde usar cada tipo de banana, sabe? Sabe que, sabe, banana da terra é pra farofa, banana prata é pra comer assim. O Peru é assim com milho, tá ligado? Tem tipo uma porrada de milho com cada um com uma opção diferente.
Eles têm aqueles milhos coloridos, né?
Tem milho roxo, né?
É, um monte de variação.
Inclusive, eles fazem... Como é que é o nome daquela bebida que eles fazem lá? Tá ligado?
Com milho?
Que as véias mastigam as coisas?
É, eu vou ter que pesquisar aqui.
Que é com cuspe?
Que é.
Isso aí é bebida de presídio, né?
Não, não. Também tem essa. Mas é lá, é umas veinhas, ficam mastigando as coisas, cospe num balde e eles fazem uma
Chicha.
Bebida.
O que eles fazem é justamente isso. As mulheres, elas ficam, tipo, mastigando milho, cuspindo num lugar, e aí vai fermentar.
Meu Deus, cara.
E aí vai virar uma bebida alcoólica.
Esses dias eu vi um cara que tinha sido preso lá no Achismos do Maurício Meirelles. Uhum. E ele falando que eles como eles faziam bebida. E aí o cara acordava todo dia de manhã, pegava um pouco de água e bochechava, tá ligado? Porque passou a noite inteira com aquela bactéria boa e cuspia no bagulho pra fermentar.
Eu já
cara,
vi...
esse é um bagulho absolutamente... Isso é uma parada que eu nunca provaria.
Eu já vi ele falando a mesma coisa só com pão. Tu já viu isso?
Não.
Que ele, o que eles faziam era pegar o pão e a água. Aí eles botavam o pão num lugar com água. Uhum. E aí o pão ia acabar fermentando lá, tipo, de novo. Aí o que eles faziam era aquecer aquele recipiente e fazer alguma serpentina maluca pra fazer cachaça. Fazer destilado, tá ligado? Tipo, uma cachaça de...
Esse negócio de tecnologia de presídio é muito foda. Tem um amigo meu que foi preso. E depois que, depois que ele saiu, ele me contou a sorada que eles faziam. É muito que? Louco. Não conhece o c***, mas ele foi preso, ele passou tipo uns 6 meses. E ele me contou várias paradas, como eles passam eletricidade de um lugar pro outro. Que é tipo com vários chinelos, assim.
Havaiana conduz eletricidade?
Não, é porque os chinelos era tipo pra eles conseguirem mexer nas coisas, tá ligado?
Ah, é como se fosse... Já viu o cerca elétrica, aqueles negocinhos de plástico?
É, tipo isso. Cara, uma coisa muito louca. Suco de laranja que eles faziam sem laranja.
Suco de... É só água, né?
Copo d'água.
Eu só tô imaginando que é laranja.
Puxa, colega. Você gosta mais de chocolate do que eu.
Cara, eu acho... E aí vai vir o turbilhão de críticas em cima de mim. Eu acho macarrão com feijão e queijo ralado uma delícia. É muito gostoso, cara.
Tá errado,
eu acho que vocês não gostam porque vocês não se dão a liberdade, o direito de experimentar.
Existe uma coisa bem simples. Isso é uma regra internacional da comida.
Foi regulado pelo Imbar.
Exatamente. Arroz é com feijão, certo?
Certo.
Macarrão é com molho. Ponto.
Não, cara.
Não existe macarrão
claro
com feijão.
Que existe.
É errado. Existe. Assim como existe violência.
Existe.
É errado.
Se existe arroz com molho, que é um risoto, por que não pode existir o macarrão com feijão?
Porque não é assim que funciona. Porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona.
Eu acho que cada um tem a liberdade, né, pra executar o seu feijão, o seu macarrão, o seu arroz, do jeito que quiser. Mas é uma merda macarrão com feijão.
Não é uma merda, cara. Não é uma merda.
Nossa, cara,
ainda
é
mais
ruim.
Vocês, ainda mais se vocês comem feijoada, deve ser uma delícia.
Uma delícia feijoada com arrozinho, farofinha, couve.
Olha só, ninguém aqui está defendendo que macarrão com feijão é melhor do que arroz com feijão. Até porque algo melhor que arroz com feijão é raro. Arroz com feijão é uma mistura divina.
Mas aí a minha pergunta pra você é, por que macarrão junto com feijão?
Cara,
por que, Valdemar?
Se o arroz é até mais barato, é mais fácil.
Justo. Bom, existem alguns fatores. O primeiro é que a gente enjoa. Mesma coisa que tem namorada gostosa. Namorada gostosa, você come ela 5 anos seguidos, você vai querer comer uma feia. Isso é fato. Mas é, isso é fato. Você namora anos com uma menina gostosa, você vai querer comer. Depois pode vir feia, pode vir o que for, que você vai querer comer. Porque é repetição. Não quer dizer que depois você não vai comer a gostosa de volta. Esse é o primeiro fator. Mas o segundo fator, que é o que pesa mais, que às vezes fazer um arroz dá mais trabalho que fazer um macarrão e às vezes não tem arroz, às vezes só tem feijão. Às vezes só tem macarrão. Em Portugal, eu às vezes acabava o arroz, cara. E eu tinha lá um Barilla.
Tu sabe o que eu faço nessa situação aí? Pega o macarrão e faz com molho. E aí o feijão fica pra outro dia.
Isso. Cara, mas eu faria isso se macarrão com feijão fosse ruim. Mas é uma delícia. Aí eu faço, boto, já tô com o feijão pronto. Boto o feijão, um queijo ralado, um parmesão.
Nossa senhora, velho.
Cara,
você tá comendo feijão com queijo, cara.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, então. Vocês acham sopa de feijão ok?
Sopa de feijão?
É.
Não sou muito fã, não.
Eu também não gosto muito. Nunca comi muito, mas...
Sopa de feijão leva macarrão. Só que são aqueles pequenininhos.
É, mas não...
É quase a mesma coisa. Sopa de feijão é uma delícia. Essa é só uma versão mais extreme. Mas, porra... A gente tem que quebrar tabus, discutir barreiras.
O meu problema é que existe algo muito melhor que você pode fazer o feijão sozinho. Bota uma carnezinha e vira uma feijoada. E é muito melhor. E aí você pega o macarrão e faz alho e óleo, sei lá.
Eu prefiro um macarrãozinho alho e óleo do que...
Eu também prefiro, só que às vezes eu tô... Sabe quando você prefere uma coisa, mas você tá afim de quase comer a outra? Porque eu realmente gosto do macarrão com feijão.
Macarrão com feijão tá muito longe da minha lista de prioridades, cara.
Não é prioridade.
Que feijão, cara?
É misto de prioridade. Criar uma família, conseguir estabilidade financeira, macarrão com feijão.
Pô, cara, é que, pô, cara, tem tanta coisa. Feijão, cara, feijão é um bagulho que não é assim, bah, tem feijão. Tu tem que fazer feijão e demora. Feijão é um bagulho que...
Não, mas...
Tu investe ali uma hora
não,
da tua
isso
vida
é verdade.
Pra fazer o feijãozinho.
Mas isso é uma coisa importante. Eu nunca fiz o feijão pra botar no macarrão. O feijão sempre já existia. E normalmente o feijão que vai no macarrão é aquele feijão já do segundo dia, do terceiro dia, entendeu?
É o que eu mais gosto.
É, mas mais grossinho. O feijão ele vai... meio.
Vocês acham? Eu gosto mais do fresquinho.
Não, eu gosto dele mais grossinho, assim, quando o caldo começa...
E o caldinho, vocês não gostam? O famoso caldinho?
Caldinho eu gosto.
Pô, caldinho é forte.
Só caldinho ele é mais encorpado, né?
Não, claro. Porra, caldinho é muito bom, né? Tu vai num bar...
Caldinho e bochecha, né?
O lendário bar que tinha caldinho, né?
Puxa, colega, você gosta mais de chocolate do que eu.
Qual comida, quando vocês comem, vocês lembram da infância? O que vocês mais comeram quando vocês eram pequenos, o que era gostoso?
Polvilho.
E pode ser até comida que se tornou uma merda depois que você se provou. Tipo, uma coisa que é clássica, que todo mundo fala... É as moedinhas ou os guarda-chuvinhas de chocolate, sabe?
Cara, eu não comia isso.
Tu não comia isso?
Meus pais não deixavam.
Nossa, velho. Não, minha mãe era meia zero.
É, eu também não, nunca compraram.
Se você for comer aquilo hoje em dia, cara...
É horrendo.
É horrível.
Eu experimentei, sei lá, quando eu fiquei maior, eu fui lá e comprei. É gordura, é horrível.
Eu lembro de uma coisa que eu comi na minha infância que me traumatizou. Eu sempre comia lanche que a minha mãe fazia pra mim, tipo um sanduíche ou uma bolacha, uma coisa assim, né? Só que aí uma vez a minha mãe, não sei o que deu na cabeça dela, ela me deu lá uns 5 reais pra mim comprar um negócio na cantina do colégio.
Uhum.
Aí o que aconteceu? Eu fui ali na cantina e tal.
Ah, hoje vai ser foda, vou comprar aqui um negocinho pra mim comer, vai ser um salgadinho, alguma coisa assim.
Aí tinha um hambúrguer.
Pô, 5 hambúrguer, tá bom?
Tá bom.
Barato.
Aí, beleza, comprei um hambúrguer. Tava felizão, sentei na cadeirinha, fui comer. Dei uma mordida no hambúrguer. Cara, o tomate do hambúrguer tava completamente estragado.
Nossa.
Tava completamente destruído, assim, o tomate. E eu fiquei 5 anos sem comer tomate.
Porra.
Caralho.
Eu fiquei muito traumatizado, cara.
Cara, mas nessa aí, você tava falando, eu lembrei de uma história minha, bem curtinha. Que quando eu era pequeno, eu tinha, sei lá, 6 anos, 7 anos. Uma vez minha mãe veio pra mim e assim, falou:
olha, filho, uma balinha pra você.
Me deu uma balinha. Aí eu botei na boca e tava com um gosto assim, horrendo. Só que eu chupei porque eu sou uma pessoa educada.
A mãe dele ficou assim, olhando, né? Só esperando.
Aí, cara, juro por Deus, eu fiquei chupando o negócio ali. Mas um gosto muito ruim. Porra,
meu Deus do céu.
E eu com a boca assim. E aí minha mãe foi fazer outra coisa. Cara, ela voltou tipo uns 10 minutos depois.
Falou: menina, você comeu aquela barra?
Como assim? Meu Deus, assim? Que horrível.
Aí eu falei: sim, mamãe. Aí ela: era uma aspirina.
Nossa, cara, ela te deu.
Ela confundiu.
Puta, uma vez eu já tive uma dessa já. Só que não era com bala, era com colírio. Eu tava fudido. E aí, olha que merda. Eu tava fudido com um negócio no olho. E aí, a minha mãe foi pingar um colírio pra me ajudar. E ela pingou água oxigenada no meu olho, tá? Eu fiquei umas 2 horas gritando de dor, tá ligado?
Que horrível, cara.
E depois ela me mostrou. A embalagem do colírio e da água oxigenada era idêntica.
Garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja...
Então, já teve algum lugar que vocês foram muito mal atendidos?
Não, cara, recentemente eu fui num restaurante. E só que, tipo assim, eu saí do trabalho, eu tava com fome, não tinha comida em casa. E eu, pô, tava andando na rua.
Uhum.
E procurando um restaurante pra comer. O meu restaurante favorito não estava aberto no dia. E eu fui andando pelas ruas da cidade, assim, meio que a esmo, procurando algum lugar. Aí eu encontrei um lugar que a entrada parecia bonitinha, assim. Tipo, não era um restaurante de luxo, não era um restaurante, assim...
Tá, peraí. Tu saiu andando por aí...
Atrás
pela cidade, na esperança de achar um restaurante bom.
Sim.
Você achou que ia dar certo ali na hora?
É que sim.
Pô, isso não me parece muito absurdo.
Tá bom, tu cara, diz, mas vamos ouvir o resto da história aí, então.
É porque, tipo assim, eu moro numa cidade turística, né? Que tem bastante restaurantes. E eu pensei, ah, cara, eventualmente eu vou trombar com um restaurante em algum lugar. Eu poderia ter olhado no Google Maps? Poderia. Mas eu gosto de viver minha vida, assim, numa grande aventura. E aí eu saí andando à procura de um restaurante. E encontrei o restaurante, tipo, meia hora depois. A fachada do restaurante era, tipo até bem bonitinha, assim, sabe? Não era um negócio que parecia ruim. Não parecia de luxo, mas também não parecia ruim. Aí eu entrei. Quando eu entrei no restaurante... Veja bem, imagine, é um restaurante, é tipo uma casa de madeira, assim. Quando eu entrei, tinha dois motoboys lá dentro, em cima das motos. Dentro do restaurante.
Dentro do restaurante.
Uhum.
Caralho.
E tinha um balcão com um cara.
É um novo conceito, né? O garçom é um motoboy também, ele não, entrega as coisas na tua mesa.
Isso seria foda, hein? Imagina os caras passeando pelas mesas de moto, tá ligado?
É,
aí, com uma... aí só que ao invés de eles trazer na mão, eles têm uma mochilinha. Aí sempre tem que descer, é um conceito...
E se a gente misturar isso aí com aquela gaiola mortal, tá ligado?
O Globo da Morte?
O Globo da Morte,
restaurante dentro do Globo da Morte.
Dentro do Globo da Morte.
Pô, isso é maneiro, hein? Eu iria. Tinha dois motoboys em cima das motos, um balcão e atrás a cozinha.
Uhum.
Só que a cozinha era, tipo, aberta. Então dava pra ver as panelas, o fogão e tal.
Uma pergunta. Além dos motoboys, tinha alguém comendo nesse restaurante?
Não, não tinha ninguém.
Você entrou no restaurante, só tinha motoboy.
Calma, calma. Além de não ter ninguém, não tinha nenhuma mesa do restaurante.
Não tinha nenhuma mesa.
Era um salão.
Tu achou normal, né?
Não, ele entrou no mototáxi, tá ligado? Ele não percebeu.
Cara, não, tu achou que ia sentar na garupa do motoboy e começar a comer uma marmita?
Cara, eu tava com fome, eu estava nervoso, tá bom?
Tá bom.
Aí eu entrei, eu não reparei. Eu tenho um problema de reparar as coisas. Eu sou uma pessoa distraída. Aí tinha esse cara no balcão e tinha dois motoboys na frente. E aí, quando eu entrei, os motoboys pegaram as marmitas que estavam no balcão e saíram, tá ligado? Pela porta, com a moto. E só ficou eu, o cara do balcão e a cozinha atrás. Aí o cara do balcão falou, ih, chefe, vai levar uma marmita? Eu falei, não, eu tava mais atrás de um PF. Aí falou, não, mas a gente tem um PF também.
Mas você pega um PF, você bota dentro de um isopor e é uma marmita, porra.
Não, mas eu queria...
Ele queria comer no lugar.
Eu queria comer no lugar, não queria levar.
Sem mesas. Vai lá, continue.
Eu não tinha percebido ainda que não tinha mesas.
Tá bom.
Entendeu? Aí ele falou, não, mas tem um PFzão aqui que a gente faz pra você. R$29,90.
Porra, tá caro ainda.
Tá caro, mas nessa cidade tudo é caro. Aí eu falei, pô, R$29,90 tá bom, beleza. Eu vou querer um PFzão de frango então, pai. Aí o cara falou, beleza. E aí eu dei uma olhada pra um lado, olhada pro outro, eu não vi a mesa. Não vi mesas nenhuma, percebi que não tinham mesas nenhuma. E ele percebendo que eu fiz esse movimento, de trás do balcão, puxou uma mesa de alumínio. Fazendo um barulho do caralho.
Dessas aí, da escola, da vida, assim?
É, não tinha marca, mas é tipo isso. Toda enferrujada, toda fodida, tá ligado? E botou na frente do balcão, assim, e puxou uma cadeira de plástico.
Essa da escola.
E aí, falou, senta aí.
Seria legal se ele puxasse uma moto.
Meu Deus.
Aí eu sentei. Quando eu sentei pra olhar ao redor o ambiente que eu estava, eu fiquei em choque. Porque eu não tinha percebido nada do que estava ocorrendo ao meu redor. Eu estava muito alheio. Então eu sentei. Na hora que eu sentei e olhei pro lado, tinha tipo uma garagem do lado assim do restaurante. Tipo, o salão do restaurante emendava em uma garagem. Entendeu?
Uh-huh.
Só que não tinha veículos na garagem.
Tinha as motos.
Tinha materiais de construção, madeiras, assim, e uma VAP. Uma VAP enorme, sabe? Uma lavadora jato. E um cachorro.
Tá bom.
O cachorro tava dormindo em cima de um saco de cimento, assim.
Ai, cara, como é que esse lugar tá aberto, tá ligado?
Cara,
depois a gente vai sair daqui, eu quero que tu me mostre onde
é
que
é. É aqui do lado. É aqui do lado, eu mostro pra vocês.
Ah, beleza. Fechou.
Vamos
jantar ali hoje.
Isso de um lado. Aí, meu, cara, é difícil, porque eu vou lembrando e aí vou descrevendo e fica ficando mais absurdo. Tinha uma árvore saindo do chão, assim.
Sim.
Porque o restaurante era de madeira.
Arquitetura moderna, gente. Então, contemporânea.
Tinha uma árvore no meio, assim, do restaurante.
É, então era tipo um deck de madeira.
Com árvore no meio.
Com uma árvore no meio, tá ligado?
E do lado um cachorro no cimento.
No cimento, isso.
E a VAP.
E uma VAP.
E duas motos.
É, duas motos. Uma mesa de metal.
Isso. Aí eu tava...
E o balcão? O balcão era onde?
Na frente.
Na frente, sim.
De tudo. Aí, é como se fosse um retângulo. Você entra pra um lado e na outra, na ponta oposta do retângulo tá o balcão e a cozinha. Beleza, na hora que eu sentei, eu percebi que o rádio tava ligado e tava tocando no talo, tava muito alto o rádio. E uma rádio que a programação variava entre música sertaneja e comentário político de extrema direita. Tá ligado? Então era um cara falando tipo assim... A dona Fátima está presa por 17 anos, o Xandão é um vagabundo, não sei o quê. E aí cortava e começava a tocar sertanejo, só que muito alto, tá ligado? Muito alto. Eu falei, caralho, que lugar, onde é que eu me meti e tal? Aí eu fui começando a perceber onde é que eu tava.
Isso.
Tô olhando pra lá, tipo, tô olhando, eu tô sentado de frente pro balcão. E atrás da cozinha. E aí eu vejo o cara que tava me atendendo mexendo na comida com as mãos, assim, tá ligado? Tipo um indiano.
Sem luva?
Sem luva.
Tipo,
sem
pegando arroz concha de mão, assim.
Isso,
Meu cara.
Só que eu não sei aonde que ele tava botando a comida. Eu tenho que ser justo. Eu não sei se ele tava pegando... Eu sei que ele tava tirando da panela.
Com a mão.
Com a mão. É. Mas eu não sei aonde que ele estava botando os arroz.
Caralho.
Então ele pode estar tirando pra botar no lixo. Eu não sei, eu não vi. Eu não vou julgar.
É. Com certeza eles usam lixo nessa história.
É. Mas eu né, concebi essa possibilidade.
O lixo eu chamo de marmita.
Tô sentado ali e vi isso. Eu falei, caralho, talvez seja melhor eu ir embora, tá ligado? Porque eu não sei onde é que eu tô e tal. E o cara lá cozinhando. Aí, meu amigo, veio uma nuvem de mosquitos. Que eu não sei, eu acho que eles... Embaixo da madeira tinha água parada, tá ligado?
Ali, cara, foi almoçado um mangue.
Era tipo um mangue. Era um negócio, mas era no centro da cidade. Isso que é o pior. E aí saíram os... Tipo, eu não sei se eles já estavam lá quando eu sentei. Eu só percebi depois, tá ligado? E aí os mosquitos saíram, assim, tipo, debaixo da madeira, de perto da árvore, assim, sabe? E... Aí eu falei, cara, eu pedi um PF no inferno, tá ligado?
Sim, mas é, porra, esse lugar você é um... entrou infernal. No lugar e você só foi notando que você tava do inferno depois?
Pois é. Isso tudo foi num período de 30 segundos, o tempo que eu demorei pra sentar na mesa, tá ligado? Eu percebi. Aí eu levantei e falei, porra, eu não vou comer aqui. Mas o cara já tava fazendo a comida. Eu vi ele pegando arroz.
Pegando arroz com a mão.
É. Aí eu pensei, bah... Eu vou pedir pra ele transformar esse PF numa marmita e vou embora com a marmita. Aí eu falei, ô patrão, tem como transformar numa marmita aí e tal? Daí ele falou, tem, tranquilo, só espera um pouquinho. Aí beleza, sentei de novo. Cara, quando eu sentei, juro por Deus, eu sentei na cadeira, começou um culto evangélico do outro lado da rua, muito alto.
Meio dia.
Muito alto. E era tipo assim, pregação de uma mulher, uma pastora, horrível, 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 cara. Eventualmente ficou pronta a marmita. Paguei, comprei, fui embora. E dei a marmita pro mendigo.
Não comeu a marmita?
Não. Não, nem abriu pra ver?
Nem abri.
Pô, coitado do mendigo.
Não, porque eu falei assim, eu pensei, Deus, se é de seu valor, se é de seu desejo que essa marmita seja consumida por um ser humano, faça esse ser humano vir aqui me pedir. Eu não ofereci a marmita.
Eu acho que Deus te abandonou já quando tu entrou naquele lugar. Ele não tem jurisdição ali.
Aí o mendigo veio e pediu.
Ah, tu olhou pra céu e falou assim, Deus, leva essa marmita, é isso que tu
foi,
falou.
Foi exatamente
o culto
isso.
Evangélico na frente é pra expulsar o demônio que é esse restaurante, tá?
Pode ser. Mas foi isso, foi uma experiência horrível.
Caraca. Tá ligado que tu tava no inferno do Dante ali, né?
É, teve um momento ali que eu pensei assim...
Oitavo círculo.
Que eu pensei, cara, se eu pequei e eu morrer e for pro inferno, eu só vou cair nesse restaurante de novo, tá ligado? Só que eu não tenho como ir embora.
Fast food, vocês costumam ir?
Eu frequento, mas não muito, mas não muito.
Qual que vocês gostam?
Cara, atualmente eu tenho consumido mais fast food de rede local, tá ligado? Tipo esses podrão, esses lanchonetes.
Ah não, rede.
Falou mas rede. De rede, atualmente, cara, eu acho que o Mac é o melhor.
Mac? Tu é fã do Mac, então?
Não sou fã, mas é o melhor. Porque eu gostava muito do Subway, mas o Subway caiu muito de nível nos últimos anos.
O Subway tá fechando, é o único que eu ia, eu não gosto de quase nenhum, o único que eu ia era o Subway. Por conta de duas coisas. Primeiro, que era na frente da faculdade, o que tornava tudo muito mais simples se os caras tivessem que ficar lá o dia inteiro. Segundo, que eu não suporto nem o cheiro do McDonald's, por exemplo.
Eu gosto.
Bob's nem se fala. Porra, Bob's é horrível.
Bob's é ruim. Um KFC.
O cheiro? Por que? Eu não entendi.
Eu não consigo nem o cheiro me dá ânsia.
McDonald's tem um cheiro característico, né? Aquele cheiro de gordura impregnada, assim. Eu gosto daquele cheiro. Mas eu entendo quem não gosta, é um cheiro forte.
E a comida pra mim é pior, eu também não gosto. A única vez que eu comi McDonald's nos últimos, sei lá, 10 anos foi quando eu voltei da Argentina agora.
Uhum.
E aí o meu voo era 5 da manhã. Aí eu cheguei no aeroporto, era mais ou menos 1 da manhã. E eu tinha que comer no aeroporto. E eu tinha duas opções. Uma era McDonald's, a outra era Outback. Outback é melhor que o McDonald's, só que ele é muito mais caro. Se eu não quisesse parcelar o Outback em 36 vezes sem juros, eu tinha que ir no McDonald's. Cara,
vou falar uma coisa bem polêmica agora. Eu acho o Outback uma merda.
Eu não acho o melhor, eu acho overpriced. Tá?
Eu acho os dois. Eu acho overpriced e uma merda.
Eu não acho uma merda. Cara, uma vez eu comi um sanduichinho, era um, tipo um hambúrguerzinho, só que no lugar do hambúrguer... Ele tinha camarão no Outback e era um molho ácido, assim, era bem gostoso, cara.
Um fast food que eu gosto bastante, mas eu evito ir porque o dono é um fascista, é o Madeiro, não, o Jerônimo, que é o mesmo dono.
Mas é fast food?
É quase, é, o Jerônimo é full.
É, fast food mesmo, eu nunca fui no Jerônimo, mas já fui no Madeiro.
Ele é, cara, é igual o Madeiro, só que mais barato.
Não é igual, pô.
É,
não, não,
cara,
é igual.
Cara, praticamente
é
meu medo.
Não é igual.
O rato
é bem diferente.
É, qual que é a diferença? O chicken sandwich é quase igual, cara.
Tu só come frango, né, seu bosta do caralho?
Meu Deus!
Agora, tu compara todo o resto do menu, é muito diferente.
É, pode ser.
O hambúrguer dos caras mesmo é muito diferente.
É pior?
Não, o Jerônimo é bem pior, né?
Bem pior do
que o Madeiro?
Não, o Jerônimo é pior que o Madeiro.
Ah, é pior.
Mas mais barato de preço. Mas o Jerônimo é que tem um esquema que é o seguinte: o Jerônimo. Igual uma hamburgueria de bairro, semi-gourmet, assim. É igual, é a mesma merda.
Mas aqui perto de casa, aqui na cidade onde moro, tem uma hamburgueria famosa, que é um cheese estilo gaúcho, tá ligado? Que dizem que o cheese gaúcho é diferente de tudo, não sei o quê. Aí eu fui lá e pedi. Realmente é um bagulho monstruoso, tá ligado? É um negócio gigantesco e muito gostoso. E preço bom.
Qual que tu tá falando, Bipa? Bipa.
Aqui é um lugar chato.
Lá em Balneário tem bastante... Tem bastante X gaúcho também. E, cara, eu não sei exatamente qual a diferença, mas ele é mais gostoso, realmente.
É, ele é...
Ele é mais molhadinho, tá ligado? É mais gostosinho, assim.
Sim, tem alguma coisa ali. E o pão eu acho que é melhor também. Eu gosto do
lá
pão.
Em Balneário tem o famoso X-calota, né?
X-calota. Aqui também tem
X-calota. O X-calota, esses dias eu vi uma propaganda no coisa que era... Cara, a mulher pegando meio pedaço de X-calota... E as mãos dela, parecia que ela tava, tipo, no João em pé de feijão, pegando um hambúrguer de um gigante, sabe?
Uhum.
Era, tipo, nesse nível, assim, ela botando maionese, tentando
morder. Um bebê pegando um hambúrguer.
É, esse nível, assim, a mão dela fica muito pequenininha perto do pão. Parecia que tava fora de escala.
Puxa, colega, você gosta mais de chocolate do que eu.
E qual lanche que vocês gostam mais? Tipo assim, de que vocês normalmente pedem, digamos, ah, cachorro-quente, hambúrguer, pizza.
Vale o que faz também?
Vale, sem problema. Mas lanche, de lanche,
assim. Lanchão, assim...
A gente considera pizza lanche? Isso é importante.
Não. Eu não considero. Só se for uma fatia só. Sabia que tem um esquema disso com os judeus? No Torá, pra você fazer uma refeição completa, quando você faz uma refeição completa, você tem que fazer uma oração específica antes. Quando você vai fazer um lanche, você tem que fazer outra oração específica. E aí os rabinos tiveram que entrar num consenso se comer pizza é uma refeição completa ou se é um lanche. Tá ligado?
Discussão teológica.
É porque esses ortodoxos, eles têm um monte dessas discussões ridículas, tá ligado? De tipo, durante o Shabá lá deles, eles não podem cozinhar. E aí, fazer chá é cozinhar? Uma discussão enorme dos ortodoxos pra chegar à conclusão. Aí eles chegaram à conclusão de que não, mas você tem que ferver a água num recipiente, passar pra outro e depois passar pra outro pro chá. Aí não é cozinhar, sabe? Umas coisas assim. E aí eles chegaram à conclusão de que se for uma fatia só é lanche. E mais do que isso é refeição completa. Aí tem que orar de...
Aí, ó, viu?
Puxa, colega. Você gosta mais de chocolate do que eu.
Mas qual lanche que vocês mais gostam?
Cara, eu costumo pedir pizza. Uma pizza lá. Porque é R$30 a pizza.
Mas você come só uma fatia?
Não.
Então é uma refeição completa.
Entendeu?
Não, mas os rabinos decretaram. Há 3 mil anos a pizza foi prometida pra eles.
É uma pizza de 8 fatias, que é R$30. Aí.
Ah, é bom.
Não tem como bater
de frente. Assim, se a gente considerar pizza lanche, pizza é provavelmente a minha segunda refeição favorita. Só perde pra churrasco, que é algo que eu gosto muito. Mas se a gente não considerar pizza lanche, cara, hambúrguerzinho bem top ali.
Eu acho que hambúrguer é o segundo.
Cara, eu prefiro um dog, tá?
Prefiro um dog?
É que assim, a questão é, o dog ele já vem com uma salsicha. A salsicha você não tem como melhorar ela muito nem piorar ela muito, ela é meio padrão.
Sim.
Tem, mas né, as que vendem ela é meio padrão. O hambúrguer, se você pegar um hambúrguer pronto, hambúrguer tipo que vende em mercado, ah, ele merda. É pior que a salsicha.
Uhum.
Mas se você fizer um hambúrguer minimamente
ele é bem
decente,
melhor.
Ele é bem melhor que a salsicha.
E até do jeito que tu faz, pô. Se tu faz um smashzinho, pô.
Eu não gosto muito de smash.
Completão, assim, ele leva muita coisa, tá ligado? Ele leva o frango, ele leva o molho à campanha, ele leva a batata, ele leva ovo de codorna, entendeu? Ele leva tudo, eu gosto. Agora, se eu pudesse escolher, não é o que eu peço, mas o meu favorito, de longe, sim.
Biscoito de polvilho.
É a esfirra do Habib's.
Esfirra do
Habib's.
Infelizmente
é não tem aqui.
Ah, quando
mas...
eu falei de fast food, ninguém falou do Habib's.
Esqueci.
Né?
A esfirra do Habib's é muito boa.
O Habib's é o melhor fast food de longe desse país, tá? Um abraço pro Habib, o dono é fascista também. Foda.
Você sabe
fascista que sabe cozinhar, aparentemente.
Você sabe o que mas significa Habib?
O quê? O que significa?
É, pelo que eu sei, é amor.
Amor?
Não é tipo, Habib, Habib.
Habib.
É, chama de amor, né?
Habib.
Pode ser.
Pode
eu,
ser.
Pelo, eu, isso que eu ouvi,
tem
né?
Tem aquela teoria que o Habib ele é a marca da civilização, né?
Quê?
É.
Prossiga, Rato.
Pera, começa.
Que a cidade, ela só é, um, ela só é um, considerada um, uma cidade avançada, uma cidade... com um IDH alto, desenvolvida.
Se abriu um Habib's.
Se tem um Habib's. A gente sabe que a civilização chegou ali quando finalmente abriu um Habib's. Entendeu?
O Habib's Florianópolis fechou, né? Falei pra vocês.
É,
agora foi... o mais próximo é na tua cidade.
É, por isso que Florianópolis hoje é Mad é Max, merda. Né? Não,
é Mad Max. É. Depois que o Habib's fechou...
automaticamente inunda tudo de areia, né? Todo mundo aqui já foi pra outro país, né?
O Rato foi pra Bahia.
É, a Bahia é outro país, né?
Qual comida que é tradicional de outro país que vocês gostam?
Poutine.
O quê?
Poutine.
O que é poutine?
Poutinha?
A tua mãe. Poutine é um prato tradicional lá do Quebec, no Canadá, que é batata frita com molho, gravy, eu não sei como é que é a tradução, e queijo cottage. É bom pra um caralho, só que tipo assim, a batata ela fica molengona assim, uhum. Sabe? E aqui, o queijo é tipo aquele queijo meio borracha, assim.
Uhum.
É muito bom, cara. É muito bom. Vende até no McDonald's lá.
Sério?
Aham, é muito...
Eu vou falar uma que eu gosto, mas que não é comida, é bebida. Eu gosto pra caralho de pisco.
Ah, pisco é bom pra cacete mesmo.
Pô, eu já comi o...
Faço ideia o que é isso.
É... Pisco, ele é uma...
É um destilado de uva.
É um destilado de uva do Chile. Eu já tomei ele com... Como se fosse tipo uma caipirinha, só que de todas as frutas, assim, de pisco.
É muito
cara,
bom.
É um bagulho muito bom. Muito bom mesmo, assim.
Eu bebia bastante lá em Lisboa, porque a gente trabalhava no bar, né? Aí tinha, uhum. Né? Era gostoso mesmo.
E assim, o churrasco argentino é um bagulho de outro nível, tá?
É, churrasco
mas
é
mais. Mas aí churrasco é mais ok, né? Mas uma coisa da Argentina que eu gosto muito, a única coisa argentina que eu gosto, é choripão. Porra, choripão é bom demais. Sabe o que é choripão?
Choripão.
Nunca comi.
Nunca comeu choripão?
Nunca
comi. Eu já fiz o Max comer choripão.
Verdade.
A gente viu a final da Copa comendo choripã.
É verdade.
E a Argentina ganhou.
É gostaria verdade. De comer. Gostaria.
E foi um baita jogo.
É, foi um baita jogão mesmo.
Puxa, colega, você gosta mais de chocolate do que eu.
Pô, eu posso falar um negócio que... Uma comida de outros países que eu acho que eu não provaria. Acho não, tenho certeza que eu não provaria. Porque a maioria das comidas do leste europeu, elas são levemente nojentas. Vocês já perceberam?
Depende, né?
Tipo, a minha avó era polonesa.
Aquela sopa, né?
Acho que eu já contei pra vocês, né? Uhum. Minha avó é polonesa e eles fazem um negócio lá chamado czarnina, que é uma sopa que vai sangue de pato.
Uhum.
E eles adoram. É. Minha avó, tipo, ama. A minha avó é a melhor comida do universo. Eu nunca consegui provar.
Mas é tipo... Aqui no Brasil fazem com molho pardo, com sangue de galinha.
Molho o quê?
Pardo.
Nunca ouvi falar disso.
Nunca ouvi falar molho pardo?
Não.
É a comida da roça, Chico Bento gosta. É com sangue de galinha e é bom pra caralho.
Eu nunca tive coragem de
mas provar. Tem que ser macho pra tomar, né?
Não,
eles tomam,
não
eles
macho.
Tomam de doses.
Molho pardo?
Não, sangue.
Ah, czarnina?
Não.
A minha avó come
sangue.
Ah, tá. Minha avó toma como sopa mesmo, realmente. Ela cozinha com sangue de pato. Mas tem coisas lá que são boas, tipo, pirogue é bom.
Aham.
Uhum. Pirogue é gostoso.
Tu fez uns anos atrás, não foi não?
Falou? Eu fiz pirogue?
Acho que tu tinha falado que tinha feito.
Ah, tá, mas não trouxe pra vocês.
Não.
Não, assim, ótimo aí a gente faz em casa.
Uhum.
Quando eu fui lá em São Paulo, a gente foi num restaurante tailandês, comeu tipo um risoto assim de frutos do mar, que veio num abacaxi.
Caralho!
Foi foda também,
bom.
E era muito barato.
Qual o nome daquele, acho que é japonês ou é coreano, que é aqueles pasteizinhos que...
Gyoza.
Gyoza.
Gyoza é bom pra
um cacete. Muito foda, meu Deus.
Eu comi uma amiga minha lá em Lisboa, fez pra
opa.
Mim. Fez gyozas pra mim, cara. violento de bom, tá?
A gente comeu aquele bao, tá ligado?
Não,
que é um pãozinho chinês que é feito no...
Ah, que é no vapor?
No vapor.
Ah, tá ligado.
É muito foda.
Eu não gostei quando eu provei.
Meu Deus.
Ele é meio adocicado assim, né? Ou não? É,
depende do que tu guarda dentro também.
Não, o que eu comi não tinha nada dentro. Era só um pão.
Não, tipo, meu... É que eu não sei se era exatamente... Se tem um nome diferente.
Era meio roxo que eu comi. Com gergelim.
A gente comeu um que era grandinho assim, que tinha um negócio dentro.
Eu conheci isso por um único motivo, porque eu assisti Masterchef. E teve um momento em que a prova era a prova de sanduíches. E aí todo mundo sorteava um pão. Você tinha que fazer o pão e fazer o sanduíche. E aí o cara pegou esse pão de merda que eu não fazia ideia do que era. E saiu um sanduíche bom, por incrível que pareça. Porque o Masterchef é sempre assim. É sempre o cara que acha que tá fudido.
Agora, falar pra vocês. Culinária internacional. Escolha um país. Qual que vocês escolhem?
País.
Um país.
Eu acho que eu vou no básico, porque eu gosto muito, e vocês sabem...
Itália?
É. Eu gosto muito de tudo que vem de lá.
Não tem muito erro, né?
É, tô... É que assim, a Itália, a culinária italiana, ela é tipo, a do norte e a do sul, ela é completamente diferente. Completamente não, porque a massa é basicamente em tudo. Mas tu consegue, tipo, em cima tu trabalha mais com carne, embaixo tu trabalha mais com peixe, tu consegue uma porrada de coisa. Então, é... Eu acho que provavelmente eu iria dali.
Rato?
Tô entre China, Japão...
Brasil.
E Itália.
Meu, vocês não acertam muito.
Suriname.
Islândia.
Qual que tu ia? Rattle.
Cara, eu ia de...
Eu Ilhas ia... Cook. Tem só Cook, né? Ilhas Cu.
Tá, eu acho que eu ia de Itália também.
Itália? Eu vou de Vietnã.
Vietnã.
Sério?
Tinha um restaurante... Que eu ia lá em Lisboa também. Que eu comi o cardápio inteiro deles, cara.
E a comida?
Era um... Cara, era ridiculamente bom. Tudo que eu provei era... As sobremesas eram muito boas. Os pratos eram muito boas. E a maioria é a base, aquele noodle de arroz branco, sabe? E, puta, cara, é muito gostoso. Os temperos são muito bons. Eu comi lá muitas vezes. E era barato.
Dá um exemplo de comida.
É muito... Os caras, tipo, eles usam... Parece que eles usam tudo. Tudo que tem a dispor, tá ligado?
Sim.
Eles usam... É, tipo, menta. É pimenta. É doce. É, tipo... Tudo que tu pode imaginar,
cardamomo.
Tá
o meu segundo... O meu segundo provavelmente seria árabe, tá?
Árabe?
É.
Eu acho
árabe
que
é boa,
árabe. Árabe é boa também. É que não...
Não,
árabe
país,
é uma região,
né?
Não é um país, né?
Mas... É uma península. Mas depois de vietnamita, eu ia brasileira.
Brasileira
é boa.
Comida brasileira é, né?
É que é um negócio que a gente já tá mais acostumado, né? A gente não pensa muito.
É, mas
porque,
é
tipo,
muito
arroz
forte.
Com feijão, feijoada, churrasco,
buchada,
acarajé, né? Buchada.
Os pratos lá do norte
o
são muito bons.
Tucupi,
o pato no tucupi. É.
Isso é uma coisa que eu já fui criticado várias vezes. Mas cachaça de jambu é uma das paradas mais legais que você tem pra tomar na sua vida.
Ah, é mesmo? Quem que te criticou?
Hã?
Quem que te criticou?
Uma porrada, gente.
Que absurdo. Caixa de jambu é do
cachaça de jambu. Jambu, Rattle?
Não, não lembro. Acho que não.
Jambu é um fruto do norte do país. Que o que acontece? Ele é venenoso. Se você consumir ele in natura, ele é venenoso. Então, o que que eles fazem? Eles pegam e deixam cozinhando por um tempo pra tirar esse veneno.
É uma folha.
É uma folha? Jambu é uma folha? Não, mas tem o fruto. A cachaça do fruto, não é? Então, eles deixam cozinhando por um tempo. Só que o que acontece? Ele tira o suficiente pra você não morrer. Mas ele não tira tudo. Então, quando você prova, a sua língua, ela tem um resquício de veneno, ela fica meio pipocando, sabe? Sabe aquelas balinhas que tinha antigamente, que você aparecia que ela pulava na boca? É a mesma sensação. E é muito legal. E ela não é uma cachaça forte, é uma cachaça bem, bem de boa de tomar pura. É muito legal de tomar.
É massa mesmo. E a cachaça, né? Cachaça já é... Não existe destilado melhor no mundo do que cachaça. Falo com tranquilidade. Eu já tomei muito destilado e cachaça é insuperável. Boa cachaça.
É assim, né... Cachaça decente, no mínimo. É.
Cachaça com banana?
Porra, cachaça com qualquer fruta fica bom, cara. Não tem uma cachaça de fruta que seja ruim. Cachaça de laranja, cachaça de limão, cachaça de manga, cachaça de jambu. Cara, cachaça de açaí, já tomaram?
Não.
É bom, velho.
Mas de bebida? Qual outra bebida do mundo que vocês gostam?
Cerveja.
Cerveja é bom.
Cerveja é bom. Só que cerveja é complicado, né? Porque você vai falar cerveja, Alemanha. Não.
Não, é da Oriente Médio, né? É
não, não, mas onde teve a...
Mas é, ué.
Não, cerveja, né? Não existia o conceito de Estado, né? Quando foi criada a cerveja.
Não, não, mas a questão não é isso.
Pequenos
a questão...
Porra. Culinária de uns pequenos reinos.
Não, a questão é que, tipo, existem escolas de cerveja. Depende de qual você gosta
sim,
mais.
Sim,
é. Mas não foda-se o lugar que ela surgiu. Não, o importante é quem se...
Não, pô, acho que a cachaça surgiu aqui. Então é aqui, pô.
Sim, mas é só aqui que você faz cachaça, caralho. Não, porra, não existe uma escola tem... belga de cachaça.
Existe uma escola japonesa de cachaça. Sabe?
Sério? Existe uma escola japonesa de cachaça?
Uhum. É que o japonês Sim. gosta de...
O japonês gosta de tudo, né? Fazer... Sempre tu vai achar um cara no Japão lá que faz qualquer bebida, tá ligado?
Eu sei porque lá no bar os caras apareceram com uma cachaça japonesa.
É boa?
Não.
E é dizem que o whisky japonês é bom, né?
Ah, whisky japonês. Hibiki? Hibiki é foda demais, cara.
Hibiki é whisky japonês?
É muito foda. Eu tomei lá em São Paulo, na Liberdade, uma vez. E depois eu tomei em Lisboa. Cara, é um baita whisky. Bem melhor do que... Bom, aí é minha opinião, né? Mas bem melhor do que esses scotchzão.
Eu não. gosto de saquê também. Saquê é bom.
Saquê. Cara, um bom saquê... Já tomaram aquele saquê que vem quente?
Não.
Isso é uma sacanagem,
eu nunca
cara.
Tomei muito saquê.
O saquê, quando você pede certinho no restaurante, que eles fazem direito lá, não sei qual que é o processo. Eles vêm num copo quase fervendo, assim. E aí você toma num shot só... E por alguma razão, não sei como é que funciona a porra da bebida.
Você queima sua garganta laringe.
A garganta, mesmo que parece que você tá tomando líquido, parece que tá tomando vapor, tá ligado? E aí a sensação de vapor descendo pra garganta e enchendo seus pulmões. É muito foda. É muito maneiro. Não tem uma bebida alcoólica que eu não beba e goste, cara. Eu gosto de todas. Todas, sem exceção.
Uhum.
100%. 100%. Não, isso não me diz uma alcoólica.
Sabe uma coisa que eu não gosto? Eu não gosto de araque.
Eu gosto de araque.
Eu acho ele. Eu não gosto do cheiro de. É de. Não é hibisco,
anis.
É anis.
Anis estrelado. Eu gosto.
O cheiro desse negócio é
doce.
Muito.
É.
Nossa.
Eu gosto.
Uma marulinha, eu gosto de uma marulinha.
A gente bebeu um araque junto, né?
A gente bebeu
Você
um
bota
araque
água
junto.
E ele fica azul, cara. Muito foda.
É, o pato desinfetante também, e daí? E tem o mesmo gosto.
Aí vai ver só araque, né?
Os caras usaram araque pra limpar a manhã.
Desinfetante de araque.
Uma coisa importante, eu. Salada é refeição?
Tem que ver com os rabinos.
Não, 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 não.